Graças a Deus, mais uma vez, na alegria do Espírito Santo, estamos juntos. Graças a Deus por isso. Semana passada, compartilhamos ali do aparecimento do Senhor Jesus no caminho de Emaús. Quer dizer que o Senhor apareceu, porém, eles não ouviram. E às vezes perecemos porque não vemos o Senhor, né? Não conseguimos ver que o Senhor está perto, mas quando o Senhor começa a falar sua palavra, podemos perceber que Ele está presente. Só que não conseguimos ainda contemplá-lo, é preciso verdadeiramente nossos olhos serem abertos. A revelação não é fruto de pesquisa, a revelação não é fruto de estudo, né, científico, ou a revelação é a misericórdia de Deus, né? Porque tem muitos irmãos que devem ter lido a Bíblia umas 500 vezes, ou sei lá, ou mais, ou menos, não sei, mas que não têm visto Jesus, né? Jesus é aquela pessoa que deve ser vista por nós, isto fará toda a diferença em nossa vida. E Jesus foi visto no partir do pão, como o Ricardo falou, quando ele partiu o pão, suas mãos foram vistas, certamente com as marcas da cruz. E neste momento, o Senhor Jesus mostrou-se para eles, abriu os olhos deles. Esse mover da comunhão fez com que caíssem as escamas dos olhos e eles vissem o Senhor. Realmente isso é obra da misericórdia de Deus. Eu confesso que cada vez eu me prostro diante do Senhor Jesus, porque eu, desde criancinha, quando no catolicismo fiz a primeira comunhão, aquele catecismo e tudo mais, mas eu não estava contente, eu queria ver Jesus, né? Eu não estava contente. E eu fui ver Jesus com 20 anos. Aquele clamor no meu coração sempre permaneceu, com o desejo ardente de ver Jesus. E com 20 anos o Senhor realmente se revelou a mim. Foi um ato da sua misericórdia. Foi uma dádiva da sua graça. Isto é realmente maravilhoso. Não há coisa melhor nem maior, não há um fato maior na nossa vida, o fato maior na nossa vida não é o casamento, não é o nascimento de filhos, não é nada, não é ficar rico, não é ganhar milhões, mas é ganhar a revelação do Senhor Jesus. Isso realmente é um presente de Deus. Bem-aventurados aqueles que são alvos dessa misericórdia e que recebem a misericórdia do Senhor, né? A Bíblia fala claramente que não é de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Para Deus se compadecer de nós devemos estar no mais baixo dos lugares neste mundo. Digo, mais baixo de humilhação, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração... Os que estão à margem, o Senhor sempre está olhando por eles. Graças a Deus. Eu digo isso por mim mesmo, minha história é essa. Minha história é essa, não que eu era humilde, mas é que eu estava na lona, estava no chão neste mundo. E por isso que eu vejo a misericórdia do Senhor, né? Então, pode ser que os mais poderosos pensavam, fazendo boas obras, que iam receber maior, né, graça de Deus. Não, a graça é para todos aqueles que se humilham e dizem e chegam à conclusão que não podem se salvar. Deus salva os que não podem se salvar. Estávamos perdidos e o Senhor se revelou. Graças a Deus. E como Agar estava lá morrendo de sede e não conseguia ver o poço da água, o anjo mostrou para ela: aqui tem um poço de água. E ela viveu tomando aquela água. Então, vamos ver como realmente aqui o Senhor realmente tem feito grandes coisas. E eu quero ler aqui para focar ainda um assunto acerca da apresentação do Senhor no seu corpo, né? Em 1 Coríntios 15 diz assim: pode ser que alguém pergunte: com que corpo virão os que ressuscitarão? Considerando aqui 1 Coríntios 15, verso 35, nos diz assim: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Daí Paulo responde dizendo: insensato, falando para os coríntios. De fato, os coríntios mereceram ser chamados insensatos, porque viver na carne e andar na carne é insensatez. E quando nós andamos na carne, nós não temos condição de receber a revelação do Senhor, porque nós estamos realmente militando segundo a carne. Mas Paulo disse: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. Então, Paulo vai continuando, diz assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua. Então vemos que na ressurreição haverá glória. Na ressurreição haverá glória. Haverá diferença de glória. Haverá a glória. Hoje temos um corpo terreno, mas teremos um corpo celestial. Então, o celestial é o corpo de glória. Então, continuando, uma é a glória da lua, aqui diz: uma é a glória do sol, outra da lua, e outra a glória das estrelas, porque a estrela difere em glória de outra estrela. Assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, como um grão de trigo, né? Semeia-se um corpo como se fosse um grão de trigo. E a Bíblia diz que se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Esse muito fruto é a glória de Deus, a imagem de Cristo. Então, continuando, esse é o fruto que vai dar. Então, assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Natureza divina, incorruptível, né? Natureza divina não se corrompe. Incorruptível. Incorruptível porque nunca mais teremos as marcas do pecado. Não teremos mais as cicatrizes do pecado. Teremos aí um corpo incorruptível. Jamais vai ter influência pelo pecado. Não vai ter mais. E semeia-se em ignomínia ou vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, vamos ver. Aqui diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Verso 43, terminei de ler. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 13. Como que foi que o Senhor Jesus foi plantado na terra? Verso 4 do capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, né? É o que temos em 1 Coríntios, semeia-se um corpo em fraqueza, né? Vamos ler aqui, conferindo de novo. Paulo diz assim, semeia-se em fraqueza, verso 43, de 1 Coríntios 15 agora. Ressuscitará com vigor. Agora, em 2 Coríntios 13, 4, diz, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. O vigor é o poder de Deus. A ressurreição trará um corpo vigoroso. E que vigor é esse? É o poder de Deus. Jesus vive pelo poder de Deus. Porque nós também, continuando verso 4, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém? Com que corpo virão? É o mesmo corpo glorioso do Senhor. E é o que o Senhor Jesus, ele vai mostrar aqui para os discípulos, porque ele se apresenta no meio deles. Vamos ver Lucas, capítulo 24, verso 36, dizendo e falando ele dessas coisas. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E esse viram algum espírito, o doutrinamento do espiritismo trata de que Jesus tenha ido para a cruz em espírito, por isso não sofreu nada. Mas nós vamos ver aqui que o fato do Senhor Jesus se apresentar e mostrar as marcas no seu próprio corpo que foi crucificado, o Senhor Jesus está mostrando que ele ressuscitou no mesmo corpo. Os espíritas acreditam que haverá reencarnação, quer dizer, abandona esse corpo e pega outro corpo daqui uns dias, né, em uma outra família, em um outro lugar. Isso eles pensam que serão aperfeiçoados ao alcançar dessa forma, reencarnando. Mas cada um é um indivíduo perante Deus, é uma pessoa, é uma ressurreição, um corpo de ressurreição que se apresentará diante de Deus, né, para receber o veredito de Deus. O homem vai se apresentar em dois lugares, em dois tronos. Ou vai se apresentar no trono do juízo, ou se apresentará no trono da graça de Deus. Bendito aqueles que se apresentarem diante do trono da graça do Senhor. Então, e Jesus disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu sou. Olha, o corpo da ressurreição tem carne e ossos. Jesus ressuscitou em carne e ossos. Todas as células dos ossos e da carne do Senhor foram preservadas. Ele ressuscitou. O Senhor vivificou aquele corpo. E agora o Senhor Jesus tem carne e ossos, mas como ele pode atravessar a parede? A consistência do corpo espiritual e do corpo celestial é muito diferente da nossa. Ele pode atravessar a matéria, né? É por isso que, se você quiser saber se você é celestial ou não, né, basta tentar atravessar a parede. Então, você não ressuscitou ainda. Então, não conseguiremos. Não recebemos o nosso corpo só na ressurreição. Porque uma coisa é certa, se você não morrer, não tem direito à ressurreição. Então é o mesmo princípio de vida é aplicado para nós. Se não morrermos para nós mesmos, não temos direito à ressurreição de Cristo. E se não temos direito à ressurreição, também não temos direito ao trono de Deus. Porque Jesus disse que nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um servo do Senhor que diz que a palavra ali é, nos fez assentar, quer dizer, nos entronou, nos entronizou. Nos entronizou perante o trono do Senhor. Continuando aqui, então, dizendo, mostrou-lhes, estou em Lucas 24:40, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Também, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse, tendes alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. Então, eu quero apresentar esse compartilhar sobre o corpo de Jesus, porque é importante nós sabermos que Jesus está no trono de glória celestial com esse corpo, né? Carne, ossos e sangue, mas de uma outra matéria que Deus irá dar, não esse tipo de matéria que é uma fragilidade, não, mas um corpo vigoroso, um corpo que sem limitação. Então o Senhor ressuscitou nesse corpo. Então a mentira de muitos falsos, né, o espírito do anticristo que nega que Jesus Cristo veio em carne. Mas o diabo vai ver que está no trono um homem, carne, osso e sangue, mas que está glorificado agora. Está glorificado. Ele não jogou fora o seu corpo, o corpo que Deus lhe deu. Né? A Bíblia diz assim, glorificai, pois, no vosso espírito, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, por essa razão, temos que cuidar bem do corpo. Por isso, por essa razão que o Senhor proveu pessoas para sepultar Jesus com todo cuidado e carinho. Né? E é isso que é a verdade das Escrituras. Quando o Senhor Jesus apresenta suas mãos traspassadas, apresenta o seu corpo ferido, ele mostra, né, que suas mãos traspassadas prova de que trabalhou por nossa salvação. Seu corpo, seu lado ferido, prova que seu coração foi partido para dar-nos a salvação. Onde jorrou sangue e água da vida para nós. Seus pés foram realmente cravados. Significa que ele andou no caminho da nossa salvação. Ele realmente trabalhou por nossa salvação. Graças a Deus. A palavra de Deus também, algo que eu queria destacar, quando os discípulos dizem que ardia o nosso coração, temos que pensar o seguinte, a palavra de Deus, ela traz reavivamento, ela reaviva. Um determinado pregador ia pregar numa cidade, então ele disse assim, ó, vocês leiam a escritura, dê um livro lá para o livro de Mateus, leiam por esses 20 dias até eu chegar aí, leiam tal livro, leiam a escritura, até que eu cheguei. Então, vemos que a palavra de Deus, ela produz realmente reavivamento no coração. Quando aqueles discípulos ouviram a palavra viva do Senhor, o coração deles reavivou. Reavivou em todos os aspectos. Começou a arder, começou a sentir a presença do Senhor. Então, o Senhor trabalhou para abrir-lhe os olhos. Né? Graças ao Senhor por isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora nós vamos ver aqui em João 20, o quanto Jesus desce ao nível da fraqueza humana. Por exemplo, considerando que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, e também diz a Bíblia, né, o livro Cartas Hebreus, nos diz no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é o que Tomé não estava tendo. Ele disse, eu preciso ver para crer. Então, o que significa isso que Jesus permitiu ele ver para crer? Foi que o Senhor Jesus desceu ao nível da fraqueza humana. Né? Tanto tempo andando com o Senhor e ainda não acreditava. Bom, mas Deus, em seu grande amor e por misericórdia, desce ao nível da fraqueza humana e aceita a fé de Tomé ao vê-lo, né? Mas também o Senhor disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Então é melhor a bem-aventurança é dada para aqueles que não viram e creram. Né? E podemos ver que a bem-aventurança da igreja é esta. Os judeus viram, aqueles que viram o Senhor, eles creram vendo. Mas existe uma bem-aventurança para aqueles que não viram e creram. Então, vamos ver aqui, nós vimos que naquela congregação, naquela reunião, né? Por isso não é bom crente faltar na reunião. Naquela reunião Tomé faltou. E vamos ver do verso 24 até o 29, né? Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em tuas mãos e não puser o dedo no lado dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, aqui outra reunião, e graças a Deus Tomé não faltou esta reunião. Então, podemos ver assim que os descongregados, muitas vezes, que não dão importância às reuniões, por motivo banal, considerando assim, ou por incredulidade, ou porque não estão tendo mais ânimo de ir à reunião. Mas a palavra do Senhor mostra que se nós vamos andar despregados, começaremos a estar desconjuntados. Se nós olhamos a Escritura, olhamos aqui Hebreus capítulo... ficamos enfermos, 12, verso 12 e 13. Hebreus capítulo 12, verso 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, Fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Né? Desconjuntado. Uma pessoa, quando está desconjuntado, não pode caminhar. Mas o tratar do congregado é o capítulo 10. E o escritor aos Hebreus está falando no capítulo 12 do perigo de estar, né, desconjuntado. A resposta talvez esteja realmente no capítulo 10, que exorta a não deixar a congregação, como é costume de alguns. Alguns têm o costume. Ah, no dia eu vou pescar, não vou. Nós fomos viajar para um determinado lugar, que as pessoas tinham caminhonetes e tudo mais. E na reunião, irmãos, faltavam, mas daí onde vocês foram? Ah, fomos pescar. No dia, no horário da reunião, foram pescar. Que crescimento espiritual essas pessoas vão ter? Que visitação de Deus elas vão ter? Então, Tomé perdeu a primeira reunião, quando o Senhor Jesus apareceu. Nessas reuniões ali, deveria estar presente sempre, porque o Senhor pode aparecer a qualquer momento. Nós devemos caminhar a nossa vida de fé constantemente, porque diz assim, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Devemos ter fé para ir nas reuniões, porque é uma questão de fé. A Bíblia diz que os primeiros discípulos, todos que criam, estavam juntos. Então, passando toda a pandemia, já é necessário estarmos juntos. Né? Já se faz, já não temos impedimento nenhum para estarmos juntos. E basta ter um pequeno cuidado, mas estar juntos, isto vai realmente fazer crescer e devemos começar a pensar nos nossos irmãos que também têm a incapacidade de vir. Né? Jesus se apresenta no meio dos discípulos e veja, Jesus sempre usa a palavra paz seja convosco. Quando Jesus aparece pela primeira vez, essa tarde foi maravilhosa, né? Porque o Senhor Jesus, ele apareceu ali de manhã na ressurreição e apareceu à tarde em Emaús e apareceu também na sala de reunião dos discípulos. Então, isso foi maravilhoso, o Senhor aparecer. E Jesus, em toda ocasião que apareceu, disse, a paz seja convosco. Essa palavra paz, né, do hebraico é shalom. Shalom, que quer dizer paz seja convosco. E também, essa palavra shalom, ela tem um significado, significa completo ou tudo pago. Né? Ou harmonia completa. Quer dizer, o Senhor podia dizer tudo está consumado para os discípulos. Só a palavra shalom. Ele poderia dizer, olha, tudo está quitado, não temam. Tudo foi pago. Não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, tudo pago. Alguém pagou o preço. Alguém quitou nossa dívida. Graças a Deus. E Tomé, né? Pôde, nesse momento, experimentar, pela misericórdia de Jesus, que desceu ao nível dele, ó, veja, minhas, né, Jesus poderia reprová-lo, por que que você, né, mas o Senhor repreendeu ele, não seja incrédulo, mas seja crente. O Senhor falou, toca aqui em mim, talvez ele não tenha tocado, nem tido capacidade para isso, porque imediatamente ele disse, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, já reconheceu a conversão de Tomé. Isso foi maravilhoso. Vemos então que tudo isso, né, a ressurreição tem que nos congregar no Senhor. A ressurreição, o Cristo ressurreto nos introduziu num corpo, nos levou para uma vida celestial. Graças a Deus por isso. Porque fomos vivificados por ele. Em Efésios 2, 4 a 6, eu já citei, mas podemos ler, né? Efésios capítulo 2, verso 4 a 6. Precisamos ver que Efésios vai nos explicar também muitas coisas da nossa salvação, né? Tudo que ocorreu no nível celestial. Então vamos ver aqui o que recebemos na ressurreição no nível celestial. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olha, a ressurreição nos deu, né? A salvação nos concedeu a graça, né? Por fé nele nós recebemos a graça, e essa graça pela qual somos salvos também nos fez participantes da ressurreição e também nos deu direito a assentar no trono com Jesus. Então, a ressurreição nos entronou perante o trono do Pai, nos entronizou, né? Graças ao Senhor por essa tão grande salvação. Nós devemos estar seguros, né, que esse é o fundamento, a ressurreição do Senhor é o fundamento da paz a todos os que creem, né? Isso nós vemos, esse fundamento de paz em Romanos, capítulo 4, verso 25 até o 5, 1 e 2. Romanos 4, 25 até o capítulo 5, diz assim, 4, 25 de Romanos, diz assim: o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus se tornou justiça para nós quando ele ressuscitou, para nossa justiça. Essa palavra justificação também pode ser colocada como justiça. Então, ressuscitou para nossa justificação. Depois diz versos 1 e 2 de Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Pela fé a esta graça. Então, quando cremos no Senhor Jesus, entramos na graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, na esperança da glória de Deus, que a ressurreição nos proporciona um corpo de glória, né? Um corpo vigoroso, um corpo celestial. Isso é glória. Glória a Deus. Temos entrada pela fé esta graça. Que graça! Que graça é essa a qual nós entramos? É o ato de justiça que Cristo ofereceu a Deus. Isto é, o sacrifício na cruz que nos fez justos. Jesus mostra as feridas feitas pela cruz como evidência de que é o mesmo que foi sepultado, né? As mulheres e João e Pedro viram a tumba vazia onde o haviam posto. E Tomé, no caso, não estava nessa reunião, tampouco creu no testemunho daqueles que viram. Para ele, imaginava que com sofrimentos passados por Jesus, era impossível que Jesus pudesse ter ressuscitado. Ele estava muito cético quanto a isso. Somente creria se visse o sinal dos cravos e metesse o dedo nos cravos e no lado do Senhor. E para a mão no seu lado, né? Ele queria fazer isso. Então, podemos ver isso também. John Nelson Darby também crê que estes Tomé representam os judeus que vão crer somente vendo o Senhor, vendo o Messias. Né? Eles vão ver o sinal dos cravos, eles vão ver as feridas nas mãos e vão ver as feridas nos pés, eles vão ver os ferimentos do Senhor Jesus na cruz, que foi feito na cruz pelos líderes deles que condenaram à morte, e Jesus foi crucificado, e esses judeus vão crer ao ver Jesus, né? Então, mas isto é Jesus, com a grande misericórdia e pelo, né, pela promessa que fez, que salvaria um remanescente judeu, vai descer ao nível ao nível deles para poder ganhá-los, mostrando suas feridas. Então, Tomé representa os judeus que só crerão ao vê-lo. Então, é como que Jesus aparece um incrédulo, né? Nesse momento, que é Tomé, profere uma bem-aventurança para aqueles que não viram e creram. Estamos incluídos nessa bem-aventurança, né? Porque nós não vimos o Senhor, mas nós cremos nele. Cremos para ver. Jesus disse para Marta: crês e verás a glória de Deus. Este é o princípio de Jesus se revelar. Crês e verás a glória de Deus. Não é o inverso. Mas o Senhor também, por sua grande misericórdia, se apresentou a Tomé: olha, veja, estou aqui, sou eu mesmo, fui crucificado, fui morto, estava vivo, fui morto, fui sepultado, mas agora estou vivo para todo sempre. Estão as marcas aqui, eu estou vivo. Venci a morte, graças a Deus. E esse vencer a morte é realmente glorioso, porque só ele poderia vencer a morte. Se nós fôssemos enfrentar a morte, não haveria condição de nos salvar. Mas Jesus enfrentou a morte por nós. Graças a Deus. E também aqui vemos o verso 30 e 31. Né? O objetivo da escritura, né? Diz assim, do capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo isto foi benefício para nós, as escrituras dos apóstolos. Foi objetivo, né, plano de Jesus, que os apóstolos escrevessem, que João escrevesse esse livro, para que a gente conhecesse a Jesus. Quem é ele? Ele é o Messias, né, o Cristo, Messias e Cristo, quer dizer, Messias e Cristo, Messias no judeu, chama-se Messias. Cristo é ungido no grego. Assim como Messias para os hebreus é é ungido também. Então, mas não só isso, não devemos crer que ele é o ungido de Deus, mas o próprio Filho de Deus. E para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Então, o Senhor Jesus deixou-nos uma herança da Escritura, com os sinais, né, que ele operou perante os discípulos. Ele deixou prova, deixou evidência para a nossa fé. Deixou evidência para a nossa fé, para que creiamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E ele fez isso por sinais. João foi usado pelo Espírito Santo para escrever os sinais. João selecionou alguns sinais por ordem do Espírito Santo para que nós creiamos na divindade de Cristo, que ele é o Filho de Deus. Então, vemos que agora ele não deixou de ser Deus, mas ele também é homem. Está lá com aquele corpo da ressurreição na glória de Deus, na glória do Pai. Então nós temos muita fraqueza para crer. Jesus, em amor, coopera e facilita-nos o caminho da fé com muitas evidências, pelos sinais, para que creiamos que ele é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E também, né, ele mostrou as evidências da sua morte no seu próprio corpo, as marcas da cruz. E isso também é um sinal para nós, é uma prova cabal de que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, vive para sempre. Então, Romanos 1, verso 4, para encerrar, lemos aqui: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos pensam que a salvação não está vinculada a reconhecer Jesus como Senhor, mas nós olhamos em capítulo 10 de Romanos e diz que, verso 9, salvação, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui, duas coisas acontecem para que alguém seja salvo. Diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Por quê? Por que confessar o Senhor Jesus? O Senhor Jesus. Se confessar que Jesus é o Senhor, né? Por que isso? Porque outrora, segundo Efésios capítulo 1, nós estávamos debaixo de um poder, Colossenses, né? Colossenses, estávamos debaixo de um poder, de uma potestade. E a salvação significa se libertar dessa potestade e ter um novo Senhor, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Então aqui, Colossenses 1, verso 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que que tem crentes que não obedecem a Jesus? Por que que tem crentes que não obedecem a palavra de Jesus? Por que que tem crentes que não obedecem os princípios da palavra? Por que que tem crentes que não obedecem à vontade de Deus? Porque a salvação deles não está completa enquanto não reconhecerem que Jesus é o Senhor. Eles creram que Jesus é o Salvador, então tudo bem. Eles pensam assim: Jesus fez muito por mim, Jesus me salvou, Maravilha, agora estou livre. Mas eles pensam que estão livres para fazer o que quiser. Não. Aqui diz que estava aquele que está debaixo do poder das trevas nesse mundo, deve logo realmente se confessar que Jesus é o Senhor. Então Jesus se apodera desta vida. Não pode deixar uma reserva para poder tua alma governar, tua carne governar. Não, tem que entregar totalmente a Jesus. E nos tirou da potestade das trevas, né, Colossenses 1:13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora um amor por um outro Senhor. Ninguém pode amar a dois senhores. É um outro Senhor. Então, por isso que em Romanos, a salvação, Paulo coloca a questão da salvação aqui em Romanos, nestes termos, você tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor, entregou totalmente. Agora, todas as decisões da nossa vida pertencem ao Senhor ressurreto. Vejamos aqui, novamente, vou ler Romanos, né, capítulo 10, né? Versículo que nós lemos aqui, verso 9, né? Eu vou ler o verso 8 antes. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, se nós cremos, nós reconhecemos a Jesus da seguinte forma. Verso 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus... Primeiramente, confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração nós cremos para a justiça. Justificados pela fé, né? A justiça alcançamos pela fé. Abraão foi justificado de que forma, né? Isto foi imputado como justiça, creu Abraão, e isto foi imputado como justiça. Se cremos em Jesus, vamos reconhecê-lo como Senhor e crer no nosso coração que Deus ressuscitou dos mortos. Então, o Deus quer ver a fé no coração e muda de Senhor, muda de vida. Muda de vida, muda de Senhor, muda de tudo. Muda para outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então, esta é a verdade que nós devemos praticar. As pessoas que criam o Senhor Jesus, o caso do eunuco, é lícito se creres de todo teu coração. Ele falou imediatamente, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Aqui tem água, aqui impede que eu seja batizado. Imediatamente reconheceu Jesus como Senhor, como Filho de Deus, então foi batizado. Isso mostra que é realmente assim. Quando nós cremos, nós temos uma reação de um pacto com Jesus, reconhecendo ele como Senhor automaticamente, pela fé, já reconhecemos ele. E também o carcereiro de Filipos não esperou até de manhã para se batizar. Ele tomou atitude porque ele queria seguir o Senhor, né? Há pessoas que fazem uma reserva, não se batizam para deixar uma reservinha, para depois dizer, se estiver fazendo alguma coisa carnal, vai dizer, não, mas eu não me batizei, eu não sou parte da igreja. Né? Eu não sigo o Senhor, quer dizer, está dizendo assim, está dizendo isso. Por quê? Porque muitas pessoas demoram para se batizar porque elas não confessaram Jesus como Senhor verdadeiramente. E querem deixar uma pequena reserva para quando fizerem alguma coisa, não vai, ninguém vai cobrar delas, porque não são crentes. Isto realmente é um negócio muito perigoso. que o Senhor seja glorificado, né, e toque nos nossos corações para seguir o Cristo ressuscitado como nosso Senhor absoluto. Ele é o único vencedor. Se nós formos enfrentar a morte, nós temos alguém que venceu por nós a morte. Mas se alguém que não reconhece Ele como Senhor, como poderá enfrentar a morte? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Como alguém poderá enfrentar o juízo final sem um Salvador, né? Quem poderá enfrentar, né, o julgamento perante Deus, né, não tendo seus pecados perdoados, né, não tendo crido no sacrifício de Jesus? Né? Jesus ressuscitou e voltará. Amém? Deus abençoe.